Estudo 24. Este artigo será estudado na semana de 16 a 22 de agosto. Você pode escapar dos laços de Satanás. Texto temático. Escapem do laço do diabo. 2 Timóteo 2:26. Cântico 36. Protege o teu coração. O que vamos ver? Satanás é como um caçador muito habilidoso. Ele tenta apanhar-nos a todos nas suas armadilhas, não importa há quanto tempo já servimos a Jeová. Neste estudo, vamos aprender como Satanás tenta usar o orgulho e a ganância para destruir a nossa amizade com Deus. Também vamos aprender com os exemplos de alguns que caíram nas armadilhas do orgulho e da ganância, e veremos como evitar esses mesmos laços. Parágrafo 1. Pergunta. Por que podemos comparar Satanás com um caçador? Um caçador tem apenas um objetivo: capturar ou matar a sua presa. Para isso, ele pode usar vários laços ou armadilhas, como observou um dos falsos amigos de Jó. O que é que um caçador faz para atrair um animal para o seu laço? Ele estuda o animal. Para onde é que ele vai? De que é que ele gosta? Como poderia ser apanhado de surpresa? Satanás é como esse caçador. Ele estuda-nos. Ele observa onde vamos e de que é que gostamos. Então, ele arma um laço na esperança de nos apanhar desprevenidos. Apesar disso, a Bíblia garante-nos que mesmo que sejamos apanhados numa das armadilhas de Satanás, podemos escapar. Além disso, a Bíblia também nos ensina como evitar totalmente esses laços. Parágrafo 2. Pergunta. Quais são os dois laços mais eficientes de Satanás? Existem dois laços de Satanás que funcionam muito bem: o orgulho e a ganância. Satanás já usa esses defeitos de personalidade há milhares de anos. Ele é como um passarinheiro que atrai a sua presa para dentro de uma armadilha ou para dentro de uma rede. Mas nós não precisamos de ser apanhados por Satanás. Por que não? Porque Jeová já nos revelou quais são as táticas que Satanás usa. A nota diz: entenda melhor. O orgulho errado é aquele sentimento que faz uma pessoa achar que é melhor do que outra. A ganância é o desejo exagerado de ter mais dinheiro, poder, sexo ou outras coisas parecidas. Fim da nota. De seguida, uma descrição das imagens relacionadas com o parágrafo 2. Motivado pelo orgulho, um irmão recusa-se a seguir uma orientação. Uma irmã que já comprou muitas coisas sente vontade de comprar ainda mais. A legenda das imagens diz: dois dos laços mais eficientes de Satanás são o orgulho e a ganância. Parágrafo 3. Pergunta. Por que é que Jeová colocou exemplos da vida real na Bíblia? Jeová ensina-nos como não cair nos laços do orgulho e da ganância. Um dos modos de ele fazer isso é por usar exemplos da vida real. Neste estudo, vamos ver alguns desses exemplos. Você vai perceber que Satanás conseguiu enlaçar até mesmo pessoas que já serviam a Jeová há muito tempo. Será que isso quer dizer que estamos condenados ao fracasso? É claro que não. Afinal, Jeová colocou esses exemplos na Bíblia para servirem de aviso para nós. 1 Coríntios 10, 11. Ele sabe que esses exemplos podem ajudar-nos a escapar dos laços de Satanás ou a nem sequer cair neles. De seguida, uma descrição das imagens relacionadas com o parágrafo 3. O orgulho influenciou um anjo e o rei Uzias. Por causa da ganância, Eva comeu da árvore proibida, David cometeu adultério com Bate-seba e Judas roubou dinheiro. A legenda das imagens diz: os exemplos reais da Bíblia podem ajudar-nos a escapar dos laços de Satanás ou a nem sequer cair neles. O laço do orgulho. Parágrafo 4. Pergunta. O que pode acontecer se formos orgulhosos? Satanás quer muito que desenvolvamos um orgulho exagerado. Ele sabe que se deixarmos o orgulho dominar-nos, iremos tornar-nos como ele, e perderemos a oportunidade de ter vida eterna. É por isso que o apóstolo Paulo disse que existe o perigo de uma pessoa se encher de orgulho e cair no julgamento aplicado ao diabo. 1 Timóteo 3, 6 e 7. Isso pode acontecer a qualquer um de nós. Não importa se somos novos na verdade ou se já estamos a servir a Jeová há muitos anos. Parágrafo 5. Pergunta. De acordo com Eclesiastes 7, 16 e 20, como é que uma pessoa poderia mostrar orgulho? O orgulho é uma forma de egoísmo. Satanás tenta transformar-nos em pessoas egoístas. Ele quer que nos concentremos mais em nós próprios do que em Jeová, especialmente se passarmos por algum problema. Por exemplo, já o acusaram de algo que você não fez? Ou já foi tratado de forma injusta? Satanás ia gostar muito de o ver culpar a Jeová ou os seus irmãos. Ele quer que você ache que a única solução é fazer as coisas à sua maneira, em vez de seguir as orientações que Jeová dá na sua palavra. Eclesiastes 7,16 diz: Não sejas demasiado justo, nem excessivamente sábio. Por que haverias de causar a tua própria ruína? O versículo 20 diz: Pois não há nenhum homem justo na terra que faça sempre o que é bom e que nunca peque. Parágrafo 6. Pergunta: O que aprendeu do exemplo de uma irmã na Holanda? Veja o que aconteceu a uma irmã na Holanda. Ela ficou irritada com os defeitos dos irmãos da congregação e decidiu que não ia tolerar mais aquela situação. Ela conta: Eu sentia-me muito sozinha e não conseguia mudar a minha atitude. Até disse ao meu marido que devíamos mudar de congregação. Então, ela assistiu ao programa do JW Broadcasting de março de 2016 e viu algumas sugestões sobre como lidar com as imperfeições de outros. A irmã disse: Percebi que eu precisava de ser humilde. Em vez de tentar mudar os irmãos da congregação, eu tinha de olhar honestamente para os meus erros. O programa do broadcasting ajudou-me a concentrar-me em Jeová e na soberania dele. Qual é o ponto? Quando passar por um desafio, concentre-se em Jeová. Implore-lhe para que ele o ajude a ver os outros como ele os vê. Do céu, Jeová consegue ver os erros de todos. Mesmo assim, está disposto a perdoá-los. E ele quer que você faça o mesmo. Parágrafo 7. Pergunta: O que aconteceu ao rei Uzias? Por causa do orgulho, o rei Uzias de Judá não escutou conselhos e fez algo que não tinha o direito de fazer. Uzias era um homem muito capacitado. Ele era bem-sucedido em campanhas militares, em projetos de construção e na agricultura. O verdadeiro Deus fazia-o prosperar. Segundo das Crónicas 26:5. Mas a Bíblia diz: No entanto, assim que se tornou forte, o seu coração ficou arrogante para a sua própria ruína. Segundo das Crónicas 26:16. Jeová já tinha deixado claro na lei que apenas os sacerdotes tinham o direito de oferecer incenso no templo. Mas o rei Uzias achou que tinha esse direito. Entrou no templo e ofereceu incenso. Jeová não gostou disso e atingiu esse homem orgulhoso com lepra. Uzias continuou leproso para o resto da sua vida. Parágrafo 8. Pergunta: De acordo com 1 Coríntios 4, 6 e 7, o que pode ajudar-nos a não nos tornarmos orgulhosos? Será que o orgulho pode ser um laço para nós, assim como foi para Uzias? Veja o exemplo de José. Ele era um empresário de sucesso e um ancião respeitado por todos. Ele fazia discursos em assembleias e congressos e até o superintendente de circuito lhe pedia conselhos. Mas José admitiu: Eu confiava demais nas minhas habilidades e na minha experiência. Pus Jeová totalmente de lado. Eu achava-me forte, por isso não escutava os avisos e conselhos de Jeová. José cometeu um pecado grave e foi desassociado. Há alguns anos, ele foi readmitido. Hoje, José reconhece: Jeová ensinou-me que o importante não é ter um título, mas sim fazer o que Ele nos pede. Nunca nos devemos esquecer de que todos os nossos talentos e privilégios são presentes de Jeová. 1 aos Coríntios 4, 6 e 7 diz: Irmãos, apliquei estas coisas a mim mesmo e a Apolo para o vosso bem, a fim de que, por meio do nosso exemplo, aprendam a regra. Não vão além das coisas que estão escritas, de modo a que não fiquem cheios de orgulho, tomando partido de um contra o outro. Pois quem é que te torna diferente dos outros? Realmente, o que tens tu que não tenhas recebido? Se tu, de facto, recebeste tudo o que tens, por que é que te gabas como se não o tivesses recebido? Se formos orgulhosos, Jeová nunca nos vai usar. O laço da ganância. Parágrafo 9. Pergunta: o que é que a ganância motivou Satanás e Eva a fazer? Quando pensamos em ganância, é muito provável que nos lembremos logo de Satanás, o diabo. Ele talvez tivesse muitas responsabilidades importantes. Afinal, ele era um dos anjos de Jeová. Mas Satanás queria mais. Ele queria receber a adoração que só Jeová merece. Satanás quer que nos tornemos como ele. Por isso, ele tenta convencer-nos a ficarmos descontentes com o que temos. A primeira vez que Satanás usou essa tática foi quando conversou com Eva. Jeová tinha providenciado uma quantidade enorme de alimentos deliciosos para Eva e para o marido dela. Eles podiam comer de todas as árvores do jardim, menos de uma. Gênesis 2:16. Mesmo assim, Satanás conseguiu fazer Eva acreditar que ela precisava de comer o único fruto que era proibido. Eva não deu valor ao que já tinha. Ela queria mais. Nós sabemos qual foi o resultado disso. Eva cedeu ao pecado e, por fim, morreu. Parágrafo 10. Pergunta: como é que o rei David foi enlaçado pela ganância? Por causa da ganância, o rei David esqueceu tudo o que Jeová já lhe tinha dado: riqueza, fama e a vitória em muitas guerras. David reconhecia que os presentes de Deus eram demasiados para relatar e sentia-se muito grato por isso. Salmo 45. Mas num certo momento, David esqueceu-se disso. Ele não estava satisfeito. Ele queria mais. Embora tivesse outras esposas, David começou a desenvolver no coração um desejo errado pela esposa de outro homem. A mulher era Bate-seba e o seu marido era Urias, o hitita. Movido pelo egoísmo, David teve relações sexuais com Bate-seba e ela ficou grávida. E como se não bastasse o pecado do adultério, David ainda arranjou uma forma de Urias ser morto. O que é que David achou? Será que pensou que Jeová não o estava a ver? Aquele servo fiel de Jeová cedeu à ganância e ao egoísmo e pagou um preço muito alto por isso. Mas, felizmente, David confessou o seu erro e arrependeu-se. Sem dúvida, ele sentiu-se muito grato por ter recebido o perdão de Jeová. Parágrafo 11. Pergunta: de acordo com Efésios 5, 3 e 4, o que vai ajudar-nos a não cair no laço da ganância? O que aprendemos do exemplo de David? O modo de não cairmos no laço da ganância é sermos sempre gratos por tudo o que Jeová já nos deu. Efésios 5, 3 e 4 diz: a imoralidade sexual, todo o tipo de impureza e a ganância não sejam sequer mencionadas entre vocês, assim como é próprio de pessoas santas. Nem conduta vergonhosa, nem conversa tola, nem piadas obscenas, coisas que não são apropriadas. Mas, em vez disso, deem graças. Devemos estar satisfeitos com as coisas que temos. Quando começamos a dirigir um estudo, normalmente sugerimos que o estudante pense todos os dias numa bênção que recebeu de Jeová e agradeça a Jeová por ela. Se o estudante fizer isso durante uma semana, vai conseguir orar sobre 7 assuntos diferentes. O que acha de também fazer isso? Meditar em tudo o que Jeová faz por si vai ajudá-lo a ser sempre grato. Se for grato, vai sentir-se satisfeito com o que tem. Se estiver satisfeito com o que tem, não vai cair no laço da ganância. Parágrafo 12. Pergunta. O que é que a ganância levou Judas Iscariotes a fazer? A ganância fez com que Judas Iscariotes se tornasse um traidor desprezível. No entanto, ele não era assim no início. Afinal, Jesus tinha-o escolhido como um dos apóstolos. Judas devia ser alguém competente e de confiança, tanto é que ficou responsável por cuidar da caixa do dinheiro. Jesus e os apóstolos usavam esse dinheiro para cuidar das despesas que tinham na pregação. De certa forma, o dinheiro dessa caixa era como os donativos que hoje fazemos para a obra mundial. Mas num certo momento, Judas começou a roubar aquele dinheiro, apesar de ter ouvido Jesus falar tantas vezes sobre o perigo da ganância. Judas ignorou totalmente esses avisos. Parágrafo 13. Pergunta. Quando é que a ganância de Judas ficou evidente? A ganância de Judas ficou evidente pouco antes de Jesus ser morto. Jesus e os seus discípulos, incluindo Maria e a irmã dela, Marta, tinham sido convidados para ir à casa de Simão, o leproso. Durante a refeição, Maria levantou-se e derramou sobre a cabeça de Jesus um óleo perfumado muito caro. Judas e os outros discípulos ficaram muito zangados. Os outros discípulos talvez achassem que o dinheiro poderia ser mais bem usado no ministério. Mas Judas tinha uma intenção diferente. Ele era um ladrão e queria roubar dinheiro da caixa. João 12:6. Mais tarde, motivado pela ganância, Judas traiu Jesus pelo preço de um escravo. Parágrafo 14. Pergunta. Como é que um casal colocou em prática a lição encontrada em Lucas 16:13? Jesus lembrou os seus seguidores de uma grande verdade. Vocês não podem ser escravos de Deus e das riquezas. Lucas 16:13 diz: Nenhum servo pode ser escravo de dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vocês não podem ser escravos de Deus e das riquezas. Essa verdade não mudou. Veja como um casal da Roménia a colocou em prática. Eles receberam a proposta de trabalhar durante algum tempo num país mais desenvolvido. Eles contam: Nós tínhamos feito um grande empréstimo. Por isso, achámos que esse emprego era uma bênção de Jeová. Mas havia um problema. Esse emprego iria interferir no serviço deles a Jeová. Então, o casal leu o artigo Mantenha a lealdade com um coração unificado, na revista A Sentinela, de 15 de agosto de 2008. O casal conta: Se o nosso motivo para trabalhar noutro país fosse ganhar mais dinheiro, isso mostraria que a nossa amizade com Jeová estava em segundo lugar. Nós tínhamos a certeza de que a nossa espiritualidade seria prejudicada. Por isso, eles rejeitaram a proposta. Qual foi o resultado? O marido encontrou no seu próprio país um emprego que pagava exatamente aquilo de que precisavam. A esposa diz: A mão de Jeová nunca é curta. O casal está muito feliz por ter escolhido Jeová como seu senhor e não o dinheiro. Não caia nos laços de Satanás. Parágrafo 15. Pergunta. Por que podemos ter a certeza de que é possível escapar dos laços de Satanás? O que fazer se descobrirmos que caímos nos laços do orgulho ou da ganância? Nós ainda podemos escapar. Paulo disse que os que foram apanhados pelo diabo ainda poderiam escapar dos laços dele. 2 Timóteo 2:26. Foi o que aconteceu a David. Ele ouviu a repreensão de Natã, arrependeu-se e recuperou a sua amizade com Jeová. Nunca se esqueça, Jeová é mais forte do que Satanás. Portanto, se aceitarmos a ajuda de Jeová, poderemos escapar de qualquer laço ou armadilha que Satanás coloca à nossa frente. Parágrafo 16. Pergunta. O que é que nos vai ajudar a não cairmos nos laços de Satanás? Algo melhor do que escapar dos laços e armadilhas de Satanás é nem sequer cair neles. Só vamos conseguir isso se tivermos a ajuda de Deus. Mas não podemos baixar a guarda. Até mesmo pessoas que já serviam a Jeová há muito tempo tornaram-se orgulhosas ou gananciosas. Por isso, imploro todos os dias para que Jeová o ajude a perceber se os seus pensamentos e ações estão a ser influenciados por essas características más. Nunca permita que o orgulho ou a ganância o enlacem. Parágrafo 17. Pergunta: o que vai acontecer ao nosso inimigo, o diabo? Já há milhares de anos que Satanás está a agir como um caçador. Mas em breve é ele que vai ser preso e, mais tarde, destruído. Desejamos muito que esse dia chegue. Até que isso aconteça, fica alerta para não cair nos laços de Satanás. Faça o seu máximo para impedir que o orgulho ou a ganância o dominem. Esteja decidido a opor-se ao diabo e ele fugirá de si. Tiago 4:7. Qual é a sua resposta? O que é que o exemplo do rei Uzias nos ensina sobre o orgulho? O que é que os exemplos do rei David e de Judas Iscariotes nos ensinam sobre a ganância? Porque podemos ter a certeza de que é possível escapar dos laços de Satanás? Cântico 127. Que tipo de pessoa devo ser? Fim do artigo.